Passa de compra. Glória a Deus. Conforme eu falei, a semana é difícil. Uma semana que a gente tem que realmente viver pela fé. As coisas acontecem. E se nós não estamos alicerçados no único Deus vivo, por isso que nós estamos falando sobre esse assunto tão pertinente, chama-se fé. Fazendo só um breve resumo da semana passada, nós começamos a dar exemplos de fé, em especial homens da Bíblia, pessoas que estão lá também como um exemplo para nós, que é possível sim viver pela fé. Começamos falando na semana passada que havia um filósofo cristão do século XIX em que ele observava que os cristãos, em especial, eles não tinham uma fé entusiasmada. Não são aquelas pessoas que queimam pela fé. Fé morta, fé triste, fé paradinha, cansadinha. E ele olhava para recobrar o ânimo, ele olhava para as páginas do Antigo Testamento e ele observava que as pessoas ali, elas roubavam, elas matavam, elas mentiam. E não era simplesmente no sentido de tentar justificar alguma coisa ou dizer que o pecado é uma coisa boa, mas sim ele estava observando que os homens da Bíblia são homens que eram pecadores. Pessoas como eu e você, suscetível a paixões, a enganos, erros, falhas, e mesmo assim eram pessoas que agiam pela fé. E esse homem, quando olhava no Antigo Testamento, ele encontrava tranquilidade, porque ele olhava para a sua situação pecaminosa e ele falava assim: opa, eu tenho jeito. O texto que mais fala sobre fé, nós já começamos a trabalhar em Hebreus. Em especial, nós vamos estar falando de Hebreus capítulo 11, não é para você abrir, não é necessidade. Hebreus 11, ele fala sobre os heróis da fé. E aí, dentro da palavra de Deus, dentro da quantidade de homens e mulheres que agiram ali pela fé, ele separa alguns. E na semana passada, nós começamos vendo por Abel. E nós começamos uma discussão a respeito do que... Por que que Abel foi recebido a oferta dele e Caim não foi? A fé é também o meio pela qual vivemos em resposta aos mandamentos de Deus. Uma frase muito importante, em que nós definimos que a fé não é simplesmente algo que você professa, mas algo que você vive. E você demonstra para as pessoas como está a sua fé, ou se você tem realmente fé, muitas vezes através da sua ação. Porque falar é fácil. Ser crente, dizer que é crente dentro da igreja é fácil. Entendeu? A gente se compadece uma das dificuldades do outro, aqui a gente ora, a gente levanta as mãos aos céus, falamos de enfermidade, o presbítero Sebastião fez uma oração. Aqui é fácil. Mas aí fora, coisas simples, como por exemplo uma conta que chega e você não tem o saldo no banco para pagar, como que você reage? Coisas no dia a dia são coisas que realmente vai mostrar aonde está a sua fé. A fé é também o meio pela qual vivemos em resposta aos mandamentos de Deus. O Senhor, ele dá algumas ordenanças e você age de que maneira? Também na semana passada nós falamos que, como vemos em todo o Antigo Testamento, Deus era interessado muito mais na atitude do coração da pessoa que trazia o sacrifício ao altar. E aí é mais uma coisa importante para você. Deus, ele olha o seu coração. Deus, ele é aquele que é capaz de esquadrinhar o seu coração. Você está na escola dominical por que motivo? Você entrega o seu dízimo, trabalha no ministério, faz isso, faz A, B ou C, por que motivo? O Senhor, ele não simplesmente recebe, ele simplesmente, antecipadamente, ele esquadrinha o coração para ver por que motivo você fez coisa A ou fez coisa B, ou você deixou de fazer coisa A ou coisa B. Essas coisas, dentro do meio secular, as pessoas, elas não levam em conta. Você fez, está tudo certo. Mas Deus, ele é aquele que esquadrinha o coração. Ele olha para as pessoas que oferecem sacrifício de maneira mecânica e ele diz: hipócrita. Ele olha para aqueles fariseus, Jesus Cristo olhava para aqueles fariseus e fala assim: esses homens são como sepulcros caiados, em que de por fora passava aquela coisinha branca lá, calzinho para ficar bonitinho, e dentro, morte. Você pode estar bonitinho, bem vestidinho, cheirosinho, biblinha debaixo do braço, pontual, mas o teu interior, o interior cheio de rapina e morte. Deus olha para você e fala, nessa condição, eu não aceito as suas ofertas, os seus sacrifícios. E aí a gente pode ousar ir lá naquele texto em que o Senhor, lá no fim dos tempos,